A economia com excesso, diversidade é a base de um padrão alimentar saudável. Esse é o título de um artigo que a gente vai aqui explorar, destrinchar com um dos autores, para falar do recém-adotado Guia Alimentar dos Estados Unidos 2025-2030, que tem, claro, uma virtude em preconizar a redução no consumo de ultraprocessados, um tema que a gente já vem abordando, inclusive aqui no jornal, diversas vezes. Só que tem uma outra questão, acabou sendo ofuscada pela ênfase reiterada na ampliação do consumo de proteínas, em especial de origem animal. E é apresentada como eixo central de uma alimentação saudável. Então a gente se questiona por quê, né? Esse aqui é o ponto desse artigo. Eu converso com o professor Dr. Ricardo Abramovay, do Instituto de Estudos Avançados da USP, coordenador do INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Superar a Tríplice Monotonia dos Sistemas Agroalimentares. Ele é um dos autores deste artigo. Primeira questão: no Guia Alimentar dos Estados Unidos, então é dada essa ênfase, não é? Em consumo de proteínas de origem animal, apresentada como eixo de alimentação saudável, o que não dá para entender porque é um argumento, né, contrário ao que mostra a ciência nutricional e também os especialistas de meio ambiente, como o professor. Então, explica melhor para a gente.
Roxane, ninguém em sã consciência tem a intenção de querer mandar no que as pessoas comem. Não é disso que se trata. Isso é muito importante. As pessoas, a escolha da alimentação é uma escolha soberana, embora aquilo que você come recebe uma forte influência da publicidade, do meio em que você está, dos dispositivos que estão próximos aonde você mora e também das políticas públicas, como os guias alimentares. Ora, nesse caso dos Estados Unidos, qual é a situação? Os Estados Unidos estão entre os grandes países, entre os que mais consomem proteínas de origem animal, muito além das necessidades metabólicas dos seres humanos. O mundo contemporâneo, isso é bem nítido quando você entra numa farmácia, enfim, num supermercado, etc. Está se fortalecendo o mito de que a nossa grande necessidade alimentar é consumir cada vez mais proteína. E isso não é verdade. O atual Guia Alimentar Americano praticamente dobra a recomendação. E não é que dobra para quem vai todo dia na academia malhar, etc., etc., que obviamente aí vai precisar de um pouco mais de proteína, e essa proteína não precisaria ser uma proteína animal. Ora, esse excesso no consumo de proteína, ele não diferencia. Um dos grandes problemas desse excesso do consumo de proteína é que as proteínas animais que são consumidas, sobretudo nos Estados Unidos, uma boa parte delas é consumida em fast food. E o fast food oferece uma comida ultraprocessada, uma comida que, obviamente, todo mundo sabe disso, não é novidade para ninguém, não é uma comida saudável. Então, a única razão plausível para que haja essa recomendação é que houve interesses industriais pressionando o governo norte-americano para fazer essa mudança. Os guias alimentares do restante do mundo, ao contrário, o Guia Alimentar Brasileiro, que é um guia exemplar e com muita influência em outros guias alimentares do mundo, preconiza uma redução no consumo de carne. Ninguém está falando em veganismo, em vegetarianismo, mas em diversificação alimentar. O Guia Alimentar Mexicano é a mesma coisa. O Guia Alimentar da Índia, que acabou de ser aprovado sob influência do Guia Brasileiro, a mesma coisa. Então, o Guia Alimentar Americano está completamente fora dos padrões daquilo que corresponde a uma alimentação saudável.
Bom, agora é um ponto central deste artigo, professor, que vocês escreveram. O ponto X é: 3 meses antes da publicação, O comitê científico independente responsável pela elaboração, né, do guia alimentar, ele foi substituído. Inclusive, isso foi destacado em um artigo editorial da revista científica conhecida BMJ.
Importantíssimo, British Medical Journal. A revista é uma revista com uma reputação como a Nature, como a Science.
E a questão é, como isso pode acontecer nos dias de hoje? Acho que não é a primeira vez que, enfim, um documento importante como um guia acaba sofrendo pressões, outras pressões, que não seguir as razões científicas. Tem exemplos já disso?
A principal referência para ajudar a gente a pensar esse assunto é o livro da professora Naomi Oreskes, com K. Oreskes com K. Ela escreveu um livro chamado Os Mercadores da Dúvida, que está traduzido para o português. Ela mostra como a indústria do tabaco contratava cientistas, pagando esses cientistas, para darem pareceres mostrando que não tinha evidências, não havia evidências suficientemente robustas para que se associasse o consumo de tabaco a doenças pulmonares. As pessoas que estão nos ouvindo vão dizer, pô, mas é tão óbvio. Mas em ciência não funciona assim. Ciência tem que duvidar do óbvio, justamente. Então, eles aproveitaram essa condição da ciência, que consiste em duvidar do óbvio, para dizer, não, mas você não pode, você não consegue, a correlação não é causalidade, etc, etc. Até que ficou tão claro, tantos artigos científicos mostrando o vínculo entre o tabaco, o consumo de tabaco e o câncer de pulmão, e outras doenças, claro, que o resultado foi uma redução no consumo de tabaco, a começar pelo Brasil, o Brasil foi pioneiro nisso, mas também no mundo todo. Depois houve a mesma coisa com relação a mudanças climáticas, e frequentemente as mesmas pessoas que tinham trabalhado na campanha do tabaco, trabalhando também para mostrar que não, esse negócio de dizer que as emissões de gases de efeito estufa e os combustíveis fósseis estão na origem das mudanças climáticas, que isso não está provado, etc. Ora, um modo de funcionar desse tipo de coisa é você colocar cientistas publicando artigos científicos sem que fique clara a vinculação desses cientistas com organizações que os pagam para produzir não pesquisa científica a partir de perguntas. As perguntas podem ser perguntas interessadas, mas as respostas na ciência têm que ser respostas vindas das teorias científicas e das evidências, não podem ser respostas interessadas. E as revistas científicas adotam, então, o procedimento de colocar. Quem abrir uma revista científica vai ver, tem conflito de interesse? Lá tem, você é obrigado, quando você publica um artigo científico, a dizer se você tem algum potencial conflito de interesse. Ora, as comissões científicas também têm que fazer isso. Então você, o que aconteceu no caso americano? Havia uma comissão científica formada por gente vinda dos órgãos especializados da universidade. 3 meses antes, eles afastam essa comissão científica e põem para fazer o guia pessoas ligadas à indústria, com interesse direto, evidentemente, no conteúdo daquilo que foi aprovado, que é aumentar o consumo de carne, o que é absurdo e que corresponde a esse ataque, não só à democracia, mas à ciência, que o governo norte-americano atual está sistematicamente patrocinando.
E nesse caso havia interesse, né? Havia interesse específico.
Total, total. E aí foi grave, porque no caso, na época, a Monsanto, no início desse século, houve um artigo científico, numa revista científica importante, dizendo que o glifosato não era cancerígeno. E anos depois se descobriu que os autores do artigo tinham sido pagos, eram ligados a Monsanto. E o artigo foi despublicado. Então, ouçam essa expressão, despublicado, porque ela vai ser cada vez mais frequente. Porque isso acontece com frequência. Por isso que as revistas científicas sérias exigem uma declaração formal se há ou não conflito de interesses, como é que foi financiada a pesquisa para publicar esse artigo, etc. Isso é um resguardo que a ciência tem.
É muito ruim, porque a gente sabe, não é? Dos avanços científicos, da ciência nos Estados Unidos, mas mesmo com tanto investimento, com tanta gente qualificada no país, né, professor, pode acontecer o que aconteceu e o guia alimentar dos Estados Unidos sair dessa forma, não é?
E ao preconizar o aumento no consumo de produtos animais, o Guia Alimentar deixa de levar em consideração o fato de que o sistema agroalimentar responde por 1/3 das emissões de gases de efeito estufa e as proteínas animais estão na origem de metade desse 1/3, ou seja, cerca de 15% das emissões de gases de efeito estufa tem ligação com o consumo de produtos animais. Qual é a solução para, e sobretudo, o gado bovino, a carne vermelha, o gado bovino? Por quê? Por causa das emissões de metano vindas do gado bovino, e essas emissões de metano são mais de 100 vezes mais potente no que se refere à destruição do sistema climático, do que o dióxido de carbono. Elas ficam menos tempo na atmosfera do que o dióxido de carbono, mas elas têm um poder destrutivo, o dióxido de carbono, muito maior, o metano, do que o dióxido de carbono. Então, claro que a humanidade precisa reduzir esse consumo de carne e, sobretudo, precisa modificar os métodos de criação bovina para neutralizar e reduzir essas emissões de metano. E isso não entra no Guia Alimentar americano, em outros guias alimentares, isso sim é uma preocupação forte. E não adianta dizer, ah, então vamos todo mundo substituir por carne suína ou carne de frango, porque os métodos de criação de carne suína e de carne de frango também são altamente consumidores de antibióticos e são altamente consumidores de grãos. Então, nós precisamos fazer uma revisão, uma remodelação do sistema agroalimentar para poder enfrentar essas questões. A boa notícia é que o Brasil tem todas as condições de liderar isso, porque o Brasil possui tecnologias, sobretudo bioinsumos, que permitem que as tecnologias hoje usadas sejam ultrapassadas em benefício de tecnologias que se apoiem no respeito e na valorização da vida para a produção agropecuária.
Tá aí, portanto, e lembrando, né, que é importantíssimo o nosso Guia Alimentar do Brasil, que é referência, como o professor lembrou.
E você sabe que uma coisa que está acontecendo, Roxane, é que, baseado no Guia Alimentar Brasileiro, diversas organizações, por exemplo, hospitalares, estão substituindo os ultraprocessados servidos aos pacientes por produtos que venham, produtos, comida de verdade. Essa se tornou uma preocupação do sistema hospitalar. Ainda está no começo, mas vamos ficar de olho nisso, porque é alguma coisa que está acontecendo. As escolas também estão rejeitando os ultraprocessados, mas não rejeitam as carnes. Nas escolas se oferece carne para a criança. Ninguém está dizendo que não tem que comer carne. O que não tem que ter é excesso. E hoje nós estamos numa economia do excesso. Nós precisamos de abundância, de diversidade, mas o excesso é alguma coisa que nos prejudica e não nos beneficia.
Professor Ricardo Abramovay, do Instituto de Estudos Avançados da USP, coordenador do INCT, Superar a Tríplice Monotonia dos Sistemas Agroalimentares, um dos autores deste artigo que aqui nós compartilhamos com o nosso ouvinte. Professor, sempre muito obrigada por sua contribuição.
Minha parceira é Patrícia Jaime, professora titular da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e que é vice-coordenadora do nosso INCT. Um prazer, Roxane. Muito obrigado.